é o nosso Deus.
Amém.
Senhor, não temos outro além de Ti.
Amém.
O Senhor é um Deus onisciente e conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Senhor, por isso me coloco na Tua presença.
Amém.
Senhor, que o Senhor abra o meu coração,
amém,
para que o Teu Espírito possa falar.
Amém.
Senhor, queremos ouvir o Teu falar nesta manhã.
Amém.
Senhor Jesus,
amém,
por isso fale a nós, fale a mim, fale aos irmãos. Senhor, queremos ser mais constituídos da Tua Palavra. Louvamos o Teu nome. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós vamos, então, hoje ver a mensagem de número 7 do livro, né, Os Grandes Diamantes da Bíblia. Vamos ver dois tópicos. O primeiro, né, que os irmãos já proclamaram, os quatro aspectos de Jesus, e o segundo, o Evangelho da Graça. Senhor Jesus. Os quatro evangelhos, eles apresentam Jesus. Mateus apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Em Apocalipse também, Apocalipse 4, verso 7, também mostra ali quatro seres, né? Quatro animais, que é o leão, que Jesus, né, é o leão da tribo de Judá, o rei, né? O novilho, né, lá em Apocalipse, o novilho, que é um animal serviçal, que servia, era o que servia para o trabalho, né, como um servo. Mostra também ali em Apocalipse rosto como de homem, Jesus como homem durante o tempo que ele esteve aqui na terra, e como uma águia voando. Jesus tornou-se esse espírito que dá vida, e hoje esse espírito está o tempo todo pairando, como desde lá do princípio, né? A terra estava sem forma e vazia, estava um caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E hoje o Senhor, como Espírito da vida, o Senhor continua pairando, olhando para cada um de nós e nos incentivando para prosseguir e buscar esse Senhor. Isso é algo maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 1. Mateus, capítulo de número 1, o verso 1. Acha para mim, Adeus. E Carlos, acha para mim Apocalipse 22, 21. Mateus 1, 1. É, o Zé Augusto está com a Bíblia, né, Zé Augusto? Apocalipse 22, 21. Espero o Zé Augusto achar lá. Vamos lá. Apocalipse 22, 21. Vai lá, Deus.
Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Zé Augusto, Apocalipse.
A graça do Senhor Jesus seja com todos.
Amém.
Amém. Amém. Mais uma vez, Adilson.
Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Amém. De novo, Zé Augusto. Alguém vê uma semelhança entre esses dois versículos? Existe alguma semelhança? Alguém está vendo alguma coisa? Eu vejo. Eu vejo um extremo. Um é o primeiro versículo do Novo Testamento e o outro é o último. Mas alguma semelhança? Alguém vê alguma semelhança aí? Lê de novo, Adilson. Fala o primeiro nome que fala aí no início do Novo Testamento.
Livro da genealogia.
Qual é o primeiro nome que aparece aí de... Não.
Jesus.
Zé Augusto, qual o último nome? Qual o nome que aparece aí no último livro? No último versículo? Jesus. No primeiro versículo do Novo Testamento, começa Jesus. É o primeiro nome. No último encerra Jesus. Irmãos, isso mostra que o Senhor Jesus, ele é o centro, ele é o conteúdo, ele é o tema do Novo Testamento. Primeiro versículo é Jesus, e termina o último versículo, Jesus, mostrando que o Senhor Jesus é esse conteúdo, é a essência do Novo Testamento, né? mostra que ele é o começo e é o fim, né? Que ele é alfa, o ômega. Amém. Mas que ele é o princípio, o meio e o fim. Amém. Aleluia. Jesus é o começo, o meio e o fim do Novo Testamento. Por isso que em Atos, acho que é Atos 4:12, que fala que não há salvação em nenhum outro, né? Porque embaixo da terra não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus é o centro da economia neotestamentária de Deus. É o centro de todo o Novo Testamento. Graças ao Senhor, nós precisamos ter essa clareza, que o Senhor Jesus, ele é o centro. Nós vemos lá em Gênesis 3, acho que o verso 24, Gênesis 3, 24, diz assim: quando o homem pecou e o Senhor, ele comeu da árvore que o Senhor falou que ele não deveria comer, e ele comeu. Então daí no Gênesis 3:24 fala assim: por causa dele ter desobedecido o Senhor e ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor o expulsou do jardim. Fala assim: e o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora expulso. Esse é o 23. E agora o 24: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho à árvore da vida. Quando o homem pecou, ele perdeu esse caminho da árvore da vida. Ele não teve mais acesso ao caminho da árvore da vida. Mas em Hebreus capítulo 20, eu sei, todos nós conhecemos muito bem esse versículo. Hebreus capítulo de número, aliás, capítulo de número 10, o verso 20, né? Hebreus 10, o 19 e o 20, vou ler para os irmãos. Então, o caminho da árvore da vida foi fechado lá no Éden, quando o homem pecou. Mas aqui em Hebreus, capítulo de número 10, o verso 19 e o 20, fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Irmãos, intrepidez é entrar sem medo. É não ter medo de entrar, é realmente ir para frente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então esse caminho que foi fechado, esse acesso que foi fechado à árvore da vida, lá no princípio, em Cristo, foi aberto para nós. Esse caminho foi aberto para nós, aleluia, graças ao Senhor. Então o Senhor Jesus, ele é o centro, é o conteúdo, é o início, é o meio, é o fim do Novo Testamento. Senhor Jesus. Então vamos entrar para esses quatro aspectos, né, de Jesus. Agora então dá para a gente entrar nesses aspectos, né? Nós já vimos que o Senhor Jesus é o centro, é o conteúdo, né? É o meio, o começo, o fim, né? É o tema do Novo Testamento. Se tirar Cristo, o Novo Testamento acabou. Cristo é o centro, é o conteúdo, é realmente a essência do Novo Testamento. Senhor Jesus. Diante disso, dá então para a gente ver esses aspectos, né? Por que que Mateus, como Mateus apresenta o Senhor Jesus, como Marcos apresenta, como Lucas e como João. Então vamos lá para Mateus, verso de número 1, que nós já lemos o verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E prossegue aqui, mas agora vamos para o verso de número 6, para a gente ganhar tempo. Então aqui começa a descrever a descendência, a linhagem de Jesus, da onde ele veio. E aqui começa em Mateus 1, verso 6, fala assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora mulher de Urias. Que já começa com dois reis: Davi, o primeiro rei e depois Salomão. Esses reis, reis de Israel. Antes, quando não havia ainda a divisão do reino. Então, esses primeiros reis foram reis de Israel. Depois, cita mais para frente aqui o verso 7. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, a Urias, Uzias gerou a Jotão, e aí vai por diante. Irmãos, aqui é o seguinte, nós vemos que mostra uma linhagem de reis. Os dois primeiros, Davi e Salomão, então foram reis de Israel antes da divisão. Mas depois vem Roboão. Foi quando Roboão, Jeroboão, eles queriam, né? Jeroboão queria também ser rei e ele se dividiu. Formou o reinado do norte, que depois ficou como a sede Samaria, e ficou o reinado do sul, que é Judá. Então, agora, daqui para frente, começa a mostrar os reis que reinaram em Judá. O primeiro foi, então, Roboão, né? Está aqui no verso 7. Depois vem Abias, o segundo, Asa, o terceiro, Josafá, o quarto, todos foram reis de Judá. E mostra, aqui depois, que tem um interregno de 5 reis. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono reis não são citados aqui. Só vai depois ser citado o décimo, que é Uzias, que está no verso 9. No verso 8 e depois o 9, né? Mostrando que, então houve um interregno. Por quê? Porque foram reis que não foram de acordo com a vontade do Senhor. Então eles não constam da genealogia de Cristo. Mas graças ao Senhor, nós vemos que depois vem Uzias, que é o décimo rei, Jotão, décimo primeiro, Acas, Ezequias, Manassés, Amon e assim por diante, né? Mas o que importa para nós é o verso 16. Vamos ver o verso 16 que fala. Fala assim, ó: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! Graças ao Senhor, né? Cristo veio. Um dia Cristo se manifestou. Mas Mateus mostra de onde que ele veio. Ele veio de uma linhagem de reis. Por quê? Porque Jesus, ele veio para ser rei. Amém. Ele veio para reinar. Amém. E é isso que o Senhor deseja. O Senhor quer reinar. Amém. Mas, irmãos, Ele precisa de nós para reinar. Não existe rei sem súditos. Não existe rei sem reino. E o Senhor já faz 2000 anos, praticamente, que Ele está, né, nessa ansiedade. Que um reino seja estabelecido para que Ele possa reinar. Senhor Jesus. Isso é o que então Mateus apresenta, mostrando Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus de uma outra forma, né? Marcos apresenta Jesus como servo. Em Marcos, capítulo de número 10, o verso de número 45, 10:45, fala assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Graças ao Senhor! Esse Senhor que veio como rei, que é apresentado como rei em Mateus, mas ele se desfez de tudo isso, deixou de lado tudo isso e veio para servir. Foi o rei humilde, né, que na sua majestade ele poderia ter entrado em Jerusalém, né, num animal de valor, mas ele entrou num jumentinho, mostrando que ele não veio para ele, como rei, ele é rei e será para sempre. Mas quando ele estava aqui, o objetivo dele era servir. Então, Marcos apresenta o Senhor Jesus, dá esse aspecto do Senhor Jesus como servo. Lucas apresenta o Senhor Jesus como filho do homem, né? Ele narra todo o tempo do Senhor Jesus aqui na terra, tudo o que o Senhor Jesus fez, ele narra como homem, mas como homem perfeito. Amém. Aquele homem que viveu entre nós, que tinha a mesma natureza nossa, a mesma facilidade de pecar, né? E às vezes a gente fala assim, mas o Senhor Jesus, ele era Deus, ele não tinha possibilidade de pecar. O Miguel, agora no, que nós tivemos na em Piracicaba, ele falou sobre isso. Se Jesus não tivesse a possibilidade de pecar como homem, Satanás não teria tentado o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus, se o Satanás tentou o Senhor Jesus, é porque era possível. Como homem, ele era possível, mas ele não pecou. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos que é possível nós não pecarmos. É possível nós buscarmos o Senhor e não pecarmos. Amém. Nós pecamos quando nós não buscamos o Senhor. Nós não temos comunhão com Deus. Senhor Jesus. Então Lucas mostra isso. O Senhor Jesus como homem, mas este homem perfeito. Como homem, filho do homem, mas perfeito. Senhor Jesus. E João narra o Senhor Jesus de uma forma diferente dos demais, né? Antes de entrar em João, eu queria falar alguma coisa ainda sobre Mateus, Marcos e Lucas. E João também, né? É interessante que quando nós começamos, nós já lemos aqui, né? Mateus 1, a genealogia de Jesus. E Mateus detalha de uma forma, né, bem grande ali a genealogia de Jesus. Marcos não fala nada da genealogia de Jesus. Lucas fala. E João também não fala. João já começa. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, não é? Apenas Mateus e Lucas cita, fala da genealogia de Jesus, mas Marcos e João não falam. Mas por que então? Um rei tem uma descendência, por isso que Mateus fala da genealogia de Jesus. Um servo, irmãos, quem é um servo? O servo não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. O servo não tem uma linhagem. Então Marcos não trata da genealogia de Jesus, porque ele trata de Jesus como servo, aquele que veio para servir. O escravo não tem linhagem, da onde veio, para onde vai, né? Assim é o servo. Mas como filho do homem, Lucas traz a genealogia de Jesus, porque esse filho do homem que veio para nos salvar, como filho do homem mais perfeito, sem pecado, e ele veio para nos salvar. Então ele apresenta a genealogia. Agora João também não. Por quê? Porque ele fala de Jesus como filho de Deus. Jesus como filho de Deus. Como filho de Deus não tem nem começo nem fim. Era desde o princípio e o será eternamente. Não tem genealogia. Não tem nem como pensar em falar da genealogia de Jesus Cristo como filho de Deus. Então essa é outra observação, que Mateus fala da genealogia, Lucas fala, mas Marcos, como ele trata de um servo, ele não trata da genealogia. E João, como ele fala do filho de Deus, também não tem a genealogia, não tem princípio nem fim. Graças ao Senhor. Outra observação é que os três primeiros evangelhos, eles tratam com a questão, né, no aspecto de Jesus, com a questão dos nossos pecados. O Senhor foi à cruz, morreu na cruz, tratou com nossos pecados e resolveu o problema dos nossos pecados. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, além dele falar da questão do pecado, mas a ênfase de João é para a vida. Essa vida que Jesus veio nos dar, essa vida que Jesus se dispensou para nós ali na cruz, e não só na cruz, ressuscitando no terceiro dia, tornando-se o Espírito que dá vida para habitar hoje em nós. Então João 1:4, ele fala que a vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. Essa Estive procurando várias traduções, mas eu prefiro falar, e a vida é a luz dos homens. Porque essa vida de Cristo continua sendo luz para nós. É claro que lá ela, quando ele veio, era a luz, mas continua sendo a luz. É a luz para nós. E em João 14:6 ele fala, eu sou o caminho, eu sou a essência, eu sou a vida, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Jesus, então nós vemos que quando Cristo morreu, ele liberou a sua vida. É isso que João mostra, que ele, como filho de Deus, a vida de Deus foi liberada para nós. Aleluia. Em João 14, o verso 16 e 17, veja bem o que, que o Senhor fala assim, aqui ó. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará para sempre conosco. Amém. Então esses são os quatro aspectos, do Senhor Jesus, mostrando que agora Ele está para sempre conosco. Vamos ser rápido porque o tempo não dá, Vamos para o segundo tópico, O Evangelho da Graça. Tem tanta coisa para falar sobre esse aspecto aqui, irmãos, mas infelizmente o tempo urge. O Evangelho da Graça. Não tem como a gente falar o que é graça. Primeiro perguntar, o que é graça? Alguém pode dizer o que é graça?
Graça é aquilo que não precisa pagar.
Amém, é o que não precisa pagar. É algo que nós não dispendemos de nenhum recurso para tê-lo. Graça é o próprio Cristo então sendo dado a nós gratuitamente. Não pagamos nenhum preço, gratuitamente ele foi dado a nós. E não dá para a gente falar de graça sem falar da economia de Deus. Porque a economia de Deus, o que é a economia de Deus? É Cristo. Pode falar, Deus. Amém. A economia neotestamentária de Deus é Cristo sendo dispensado a nós gratuitamente. É Cristo se dando a nós gratuitamente. Então isso é a economia de Deus. Eu queria entrar num detalhe um pouco mais profundo hoje na economia de Deus. A gente sempre fala a economia de Deus, é Deus se dispensando a nós gratuitamente, isso e aquilo e tal, muito bem. Só que a economia propriamente dita, a nossa economia do dia a dia, a nossa economia doméstica e a economia de Deus tem dois aspectos. O primeiro aspecto é angariar recursos, não é? Eu trabalho o mês todo para angariar recursos, e coloco os recursos à minha disposição, Vou angariar recursos. Meu salário, recebo o meu salário. Este salário está aqui. Mas então a primeira coisa é angariar recursos. Mas o segundo aspecto é distribuir esses recursos. Esses recursos precisam ser distribuídos. Se eu receber o salário, eu recebo o salário, mas o que eu faço depois? Administrar esse salário. Então a economia ela tem dois aspectos. Angariar recursos e administrar esses recursos. A economia de Deus é a mesma coisa. Graças ao Senhor, nós estamos na vida da igreja. E na vida da igreja, todas as riquezas de Cristo são dispensadas para nós. Amém. Glória a Deus por isso. Todas as riquezas nós temos, o Senhor nos dispensa. Mas há necessidade do quê? De administrarmos essas riquezas. Nós recebemos o salário, está lá depositado no banco à nossa disposição, mas eu tenho que ir lá pegar e administrar esses recursos, distribuir esses recursos. Na economia de Deus, mesma coisa, nós recebemos os recursos, ou seja, não fizemos nada. Deus em Cristo nos deu todas as riquezas para nós. As riquezas de Cristo foram dadas todas a nós, estão disponíveis. Mas essas riquezas precisam ser administradas, ou melhor, precisa ser distribuída. Dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, não é? O senhor dele, o patrão vem e enche a dispensa. Mas o dispenseiro, ele tem que pegar essas coisas aqui e sair distribuindo, não é? Tem que distribuir, para que a casa do seu senhor possa ser suprida. Na economia de Deus é a mesma coisa. O Senhor dá todas as suas riquezas, mas essas riquezas precisam ser distribuídas. Sabe por quê? Imagine se o patrão, ele dá, vai dando riqueza, vai enchendo o celeiro, vai enchendo o celeiro. Vai chegando uma hora que não cabe mais. E quando começa a não caber mais, sabe o que a gente começa a falar? Outra vez, de novo, vai falar isso novamente? Negar a vida da alma, porque o meu celeiro está cheio e eu não esvaziei. Mas se eu esvaziar, começar a esvaziar, e de que forma que eu esvazio? Pregando o Evangelho. Não tem outra maneira. As riquezas de Cristo veio para mim, mas essas riquezas têm que ser distribuídas. E elas são distribuídas através de pregar o Evangelho. Se eu não pregar o Evangelho, irmãos, eu começo a me encher, achar que eu estou cheio de Cristo, mas vai chegando, abastado, mas vai chegando uma hora que eu começo a me enfadar. Poxa, mas não cabe mais, está vindo mais. Eu nunca vou falar isso, né? Vocês podem estar dizendo. Mas quando eu falo assim, pô, mas de novo, vai falar disso daí de novo, vai falar dos aspectos, falar nisso daqui, vai ter mais 6 mensagens que vai falar mais ou menos, né, nessa sequência. De novo, já foi falado, é quando o meu celeiro está cheio e eu não administro para que seja distribuído. Então, à medida que entra, a economia de Deus, então é isso. Sempre nós vimos aquele aspecto de receber, mas tem que dar, né? Tem que dar. Então, eu vejo que a gente às vezes acha que está tudo bem, tudo resolvido, mas a economia de Deus é diferente. A economia de Deus, Ele quer que nós preguemos o Evangelho. O Senhor, né, tomando como base aí o mordomo, o patrão dele, o Senhor, ele enche aqui, mas ele não distribui. Quem tem que distribuir é o dispenseiro. O Senhor Jesus dá todas as riquezas, dá esse evangelho pleno, que todas as riquezas de Cristo estão nele, mas ele não prega o evangelho. Pregar o evangelho é para cada um de nós. O Senhor quer de cada um de nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é a economia de Deus. Eu queria também falar alguma coisa, por exemplo, nós temos falado muito, João tem falado sobre a questão da volta do Senhor, não é? Alguém tem dúvida de que o Senhor um dia vai voltar? Ninguém tem dúvida, né? O conteúdo da economia de Deus é Cristo. O conteúdo da economia de Deus é a fé, que é o próprio Cristo, né? É a fé. Então, eu não tenho dúvida e tenho certeza que ninguém tem dúvida de que o Senhor um dia vai voltar. Ele tem evidências aí, né, que está muito próximo. Bem próximo mesmo. Todas as coisas estão mostrando isso. Agora, a pergunta fica o seguinte: como eu estou? O Senhor pode voltar em 2017, pode voltar daqui 10 anos, daqui 30 anos, ou pode voltar amanhã para mim. Hoje eu estou aqui, mas amanhã quem garante que eu vou estar aqui, que o Senhor já não voltou para mim? Então, irmãos, nós não podemos fazer com que a nossa mente seja distraída. Uma vez teve um irmão que foi falar, quando que o senhor vai voltar? E teve um irmão que falou assim, ele vai voltar quando nós estivermos desapercebidos, não é, Mário? Quando nós estivermos desapercebidos, o senhor vai voltar. A palavra fala isso. Mas eu sei quando o senhor vai voltar. Alguém sabe quando o senhor vai voltar? Eu sei. Quem sabe quando o senhor vai voltar? Quem tem certeza o dia que o senhor vai voltar? Eu tenho. Mateus 24. Mateus 24. Vamos achar todos nós? Vamos ler junto Mateus 24, o verso 14. Vamos lá? E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando que virá o fim? Quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Por isso então, irmãos, realmente a nossa obrigação diante de Deus é pregar o evangelho. Essas riquezas que Cristo tem nos dado ser distribuídas para as pessoas. Amém. Aleluia. Então virá o fim. Amém. E eu termino aqui. Amém. Amém.